Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Usanças, o espaço das 11 ao meio-dia aos sábados, que lhe faz companhia habitualmente. Hoje vamos falar-lhe de comunicação. A comunicação é um dos fenómenos mais importantes da espécie humana. Para compreender este fenómeno, obriga a voltar atrás no tempo, buscar as origens da fala, o desenvolvimento das linguagens e verificar como e porquê ele se modificou ao longo da história. Cada vez mais a comunicação se vai apurando, se estabelece das mais variadas formas e pelos meios mais rápidos e eficientes que todos já tivemos a oportunidade de experimentar. No entanto, continuamos a privilegiar aquela que nos permite o contacto visual direto. É o fundamento da vida social. Partindo deste princípio, tudo se movimenta a partir da comunicação, que, segundo Marques Melo, é o processo de transmissão e recuperação de informações. Mas muito mais do que falar acerca deste assunto tão vasto, é ficarmos com quem se dedica a este movimento, o movimento da comunicação. Estamos hoje na companhia do Viana Toastmasters, acompanhados de António Pereira, um dos diretores do clube com quem conversaremos sobre comunicação e liderança. Obrigado em nome do Usanças pela sua presença, que nos trará informações importantíssimas, com certeza, sobre o vosso clube. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Laurinda. Obrigado pelo convite em nome do Viana Toastmasters e também bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Jace.
Muito bem, estão feitas as apresentações, cumprimentámo-nos mutuamente, e claro, e a si que está aí, que é uma peça fundamental desta conversa, e agora vamos saber como é que o nosso amigo António Pereira chegou ao Viana Toastmasters, e depois vamos saber o que isto é também, porque parece assim um nome bombástico e que a gente não entende muito bem porque é que isto tem a ver com a comunicação, mas ele vai nos explicar tudo. Então, António Pereira, desde quando está no Viana Toastmasters?
Bem, eu estou no Viana Toastmasters desde 2017.
Já lá vai um tempo.
Já lá vai, sim, alguns... Vai fazer agora 5 anos. E, bem, depois de algumas insistências de um amigo meu que tinha conhecido o clube também ali por volta de 2016, ele dizia-me: António, temos que ir lá, vem comigo. E eu dizia: não, comunicar não é para mim, eu sou um péssimo comunicador, isso... Eu sempre fui muito introvertido e eu não... Para mim, comunicar era fugir a 7 pés. E pronto, e a certa altura da minha vida houve aqui uma mudança e houve aqui alguns desafios aos quais eu também me propus. E a certa altura, um dos objetivos da minha vida foi uma coisa que surgiu assim muito, de uma forma muito intuitiva, foi: eu tenho que começar a ser um melhor comunicador. Isto é essencial na minha vida. A todos os níveis, profissional.
Devíamos pensar todos isso, não é?
Então, uhum. Bem, sim. E então, a certa altura, eu estabeleci ali um objetivo, que era ser melhor comunicador, e pensei nesta história dos Toastmasters, que o meu amigo João me tinha falado. E então liguei-lhe e disse: olha, quando é que vai haver essa história lá dos Toastmasters, lá na STG? E ele disse-me: olha, é quinta-feira, vamos lá. Então fui com ele. E pronto, e a partir daí, curiosamente, o João nunca se tornou membro, e eu tornei membro e fiz o meu percurso todo, fui vice-presidente de educação, presidente do clube, agora sou o secretário, pronto, ou seja, foi todo este percurso aqui dentro dos Toastmasters e fora também, até mesmo a nível profissional, a nível de comunicar. E
tem sido engraçado como nós somos influenciados pelos amigos, no bom. Está aqui a prova, no bom e no mau sentido, não é? Sim. Tudo depende de como a nossa, de como a comunicação nos chega. Uhum. Portanto, essa comunicação já chegou antes e no sentido de eu entusiasmar.
Vamos abrir uma porta, não é?
Exatamente, ver como era, experimentar, assistir. E a partir daí está feito realmente o diagnóstico do que se vai passar e ou se fica ou não se fica. Uhum. Pelos vistos, correu muito bem, que ficou. E o que é que uma pessoa encontra quando chega ao Toastmasters? Um grupo de pessoas, logicamente. Mas qual é o primeiro impacto? O que é que sentiu naquele dia quando foi? Ainda por cima o seu colega não ficou, não é? Ou nunca foi, não sei.
Sim, foi naquele dia, já tinha ido algumas vezes.
Ah, mas sim, nunca se inscreveu, como membro. Sim. Que é engraçado.
Foi só como convidado.
Claro. E o que é que sentiu nessa altura? Pensou, isto é para mim. Foi isso?
naquele dia, inicialmente, eu lembro-me que nesse dia até me pediram para fazer um discurso de 1 a 2 minutos, assim, de improviso, e eu estava muito decidido, que queria mesmo ser o melhor comunicador, então pensei, ok, vou aceitar isto, não sei o que é que vai sair daqui, mas há sempre aquele receio, aquele medo, mas eu senti que fui muito bem acolhido pelos colegas, senti que havia ali realmente um espírito de entreajuda, um ambiente positivo e um ambiente de quase treinar ali com uma rede. Não estava ali para ser julgado, isso é algo que nós nunca fazemos e que aprendemos ao longo do tempo. Nós estamos ali para, embora haja a figura do avaliador, mas não é propriamente uma avaliação, é mais um feedback. Nós costumamos dar esse
nome. São pequenas chamadas de atenção, não é?
Ou seja, é alguém de fora dizer aquilo que viu, concretamente, sem julgamentos, sem inferências, é o que é que eu vi. E isso ajuda-nos depois a perceber como é que nós podemos melhorar, o que é que nós já fazemos bem, o que é muito importante este aspecto de o que é que eu já faço bem enquanto comunicador, porque, por exemplo, eu tinha esta ideia de que era um péssimo comunicador. Eu tinha a ideia de que a minha voz era fraca, eu tinha a ideia que a minha dicção era péssima. Claro que há coisas a melhorar. Eu tinha a ideia de que não sabia organizar o discurso. Aquilo que eu tinha a dizer talvez não fosse interessante e que ninguém queria ouvir, mas é importante nós salientarmos que algumas coisas já são positivas. E depois há coisas que eu tenho que melhorar, que eu posso melhorar.
Pois, obviamente. Exatamente.
Mas sempre com esta... E nós temos muito isto, que é nós começamos pelo aspecto positivo e depois damos o aspecto de melhoria e depois terminamos com um aspecto também positivo. Chama-se o método sanduíche, que depois também podemos falar aqui mais à frente.
Não há, portanto, julgamento, mas sim observação, não é? E do que não se fala bem é porque está bem. Do que não se refere,
sim.
O avaliador, como falou há pouco, aquela pessoa que está ali a tomar nota de quantas vezes repete a mesma palavra, da hesitação que teve a falar, penso que é assim, não é?
Sim.
Isso tudo, do que ele não fala, são pontos positivos para a pessoa.
Sim, podemos considerar que sim, não é?
Podemos considerar, não é? Embora
podemos considerar
é subjetivo.
Sim, podemos considerar que... depois nós aprendemos também a dar feedback. E o feedback é algo que para mim é a parte mais importante e mais sensível nos Toastmasters e eu acho que na nossa vida. Nos nossos trabalhos e nas reuniões que temos, na forma como contactamos com as pessoas, até mesmo com as crianças, acaba por ser muito importante esta questão de nós sabermos o que é que vai ser útil para aquela pessoa, porque eu posso ter um leque de coisas que eu tenho mais alguma experiência de comunicação, eu estou a ver ali muita coisa, mas será que naquele momento particular a pessoa vai ganhar em receber aquela informação? Será que ela vai conseguir assimilar aquela informação toda? Ou é melhor eu cingir-me a um ponto muito específico? Ela vai melhorar e vai trabalhar naquele ponto com foco e depois, numa sessão seguinte, aí sim posso colocar mais um e depois mais um. E assim vai, é como se fosse uma escada. Eu subo de grau a de grau. Se eu tento subir logo 5 de graus, é assim, talvez possa não conseguir ou até posso rasgar as calças, não é? Até
compreendo perfeitamente. Se dão tudo de uma vez, parece que está tudo feito e nada fica bem, não é? Em ponto nenhum, quer dizer, é mais geral, não é? Portanto, assim, lentamente, passo a passo, de grau a de grau, não é? Se vai construindo a melhoria da comunicação. Mas o António fala-me também em comunicação e liderança. Quem comunica bem lidera.
Um bom líder é sempre um bom comunicador. O que não quer dizer que um bom comunicador seja sempre um bom líder.
Claro que não.
Mas o bom líder tem sempre esta questão da comunicação. Mesmo que não seja a comunicação em público, que não seja aquela comunicação frente a uma grande plateia, é sempre um bom comunicador, por exemplo, a nível interpessoal. É sempre alguém que sabe... Há uma coisa muito importante na comunicação, que é saber ouvir. E o líder tem muito esta competência de saber ouvir o outro, colocar-se na medida do possível no lugar do outro. Ok, sim, é óbvio que...
Mas isso na nossa sociedade dá um problema.
É, ou saber ouvir. E nós, nos Toastmasters, temos muito isto. E quando eu dizia à Laurinda que nós, quando damos o feedback, temos de estar muito atentos, é muito sensível, tem a ver com isto, com saber ouvir. E eu, com o tempo, eu começo a perceber que eu ouço a pessoa, ouço o que ela diz, observo o que ela diz, mas há pormenores também que ela não diz. E isso é importante. O que ela diz e o que ela não está a dizer, o que está ali subentendido e que não está a ser dito.
Entre
porque
linhas.
É que ela não estará a dizer aquilo? Então, isto é importante. Eu gosto muito de um termo que o ilustre José Duarte, que tinha o programa na Antena 1, 5 Minutos de Jazz, e tinha o programa na Antena 2, que era o Jazz com Brancas, que me introduziu a este mundo do jazz. E ele dizia, quando ele ia ver um concerto de jazz, ou quando ia ouvir uma jam session, ele não dizia que ia ouvir jazz, nem ver jazz, ele dizia ouvir. Era um verbo novo.
É uma mistura dos dois, não é?
E eu acho que nós temos que fazer muito isso aqui nos Toastmasters e na nossa vida, que é ouvir, que é ver a pessoa, mas sem estar a fazer julgamentos nem inferências. É vê-la e ouvi-la naquilo que mais é importante ela nos está a comunicar, porque comunicar é sempre um ato de pôr em comum. Então a pessoa está ali a expor uma parte sua e nós estamos também a comunicar, somos também comunicadores, colocar aqui algo nosso em comum, né? Comunicar. Uhum. Então este aqui é um aspecto importante e que ser um bom líder tem muito a ver com isto. Com sermos capazes de dar o espaço para que a pessoa seja ela própria e a partir daí ela pode dar o melhor de si naquela equipa. E aqui nos Toastmasters também trabalhamos isso através da prática, porque é sempre através da prática. Nós não...
A prática leva à confiança.
A prática leva à perfeição e à confiança, claro.
Em princípio é a confiança, depois
exato.
A perfeição lá virá, não é?
Sim, a perfeição só seja.
Sim.
Sim. Porque nós, embora haja material escrito, por exemplo, eu trago aqui uma revista, a Toastmasters, nós todos os meses recebemos uma revista, temos percursos...
Portuguesa?
Este é em inglês, mas temos os percursos dos Toastmasters em português, ou seja, temos 11, depois posso também falar sobre isso. Só para dizer que temos, efetivamente, coisas teóricas, temos vídeos, temos documentos, temos uma série de material que nos fala sobre a teoria, mas sem prática, eu posso ler muitos livros sobre comunicação, sobre liderança, mas eu não vou ser um líder se eu não passar por aquela experiência na minha vida. Então, nas Toastmasters nós temos isto. Por isso é que eu tive vários cargos de diretor no clube. Isto faz parte. Quem é membro do Toastmasters normalmente passa por um cargo de liderança do clube.
Muito
porque
bem.
Faz parte nós sermos capazes de agora liderar a nossa equipa para fazer que o clube tenha sucesso e proceder.
Mas espera sempre melhor, claro.
Claro, tudo faz parte aqui de um clube Toastmasters, que é uma vida.
A pessoa que está lá há mais tempo, há quanto tempo está?
Nós aqui em Viana, o clube começou em dezembro de 2015.
Foi e a gente zero. Desde o princípio.
Sim, temos lá ainda membros desde o início.
É
e depois, pronto, começou.
Depois as pessoas, explique, que isto também é bom que a gente entenda do que está a falar. As pessoas depois de terem as ferramentas, de terem a receita na mão, se é que existe receita, passo o termo, estão prontas para voar.
Uhum.
Não é? É quase como uma ave que aprende a voar. A partir dessa altura podes ligar-se do Toastmasters.
Sim, nós temos várias pessoas que se desligaram ao longo do tempo, umas porque viram que talvez já queiram outros voos, outras porque a vida delas mudou, mas acima de tudo a comunicação é sempre um processo e a liderança principalmente é sempre um processo que acaba por se desenvolver. Eu posso ser um excelente comunicador, mas há sempre algo que eu posso melhorar. E há sempre algo também que eu posso dar aos outros para que eles possam melhorar. E é quase um agradecimento por aquilo que me foi dado, eu posso também retribuir. Então
exato.
Esse é um aspecto importante dos Toastmasters. Mas claro que depois dentro do mundo dos Toastmasters
há outros mundos, não é?
Porque nós temos o clube aqui em Viana, mas depois há dois clubes em Braga, há três clubes no Porto, há clubes em Aveiro, Torres Novas, Coimbra, Leiria. Lisboa tem um clube quase que reúne uma vez um dia, dá para ir todos os dias aos Toastmasters, que há tantos clubes, há clubes em Espanha,
gente, não é?
Há clubes, há mais de 16 mil clubes no mundo inteiro, ou seja, é uma dimensão enorme. Eu posso depois ir a um concurso de discursos, a nível do clube, a nível da área, a nível da divisão, a nível do distrito, ou seja, estaríamos aqui a falar em Portugal e Espanha.
Sim.
Por exemplo, agora Marrocos também já juntaram-se, temos aqui aqui o
Marrocos.
Ou seja, há conferências, a conferência vai ser agora em maio, vai ser curiosamente em Aveiro este ano, e depois há conferências a nível internacional, que é sempre nos Estados Unidos, e nós podemos, se assim quisermos, e tem que haver um discurso em inglês,
pois,
mas
eu posso competir
em discursos, em português, em espanhol, em francês e em inglês, aqui no nosso distrito, mas depois a nível internacional, com um discurso em inglês, eu posso levá-lo até à competição internacional e ganhar o título de public speaking, né, de comunicar em público. Então, há um mundo dentro dos Toastmasters que é incrível. Depois, a nível de liderança, eu a nível de divisão ou da área ou do distrito, posso ter funções de liderança, posso ser diretor da área ou da divisão ou do distrito, fazer parte da equipa, a nível dos programas de qualidade, a nível de relações públicas, a nível de etc. Há muita coisa que se pode fazer e que há um envolvimento de muita gente e que nós podemos trabalhar diversas competências só dentro dos Toastmasters e depois levar isto para fora.
Claro.
Por exemplo, há um projeto que eu tenho no meu percurso que é criar um podcast. Ou seja, é um desafio que eu posso...
Está a trabalhar para isso.
Sim, ainda não comecei esse projeto, mas é algo que pode ser...
Pois, hoje em dia faz todo sentido, não é?
Exatamente. Ou seja, há uma série de projetos mesmo interessantíssimos, também podemos falar sobre isso, ou seja, sobre os percursos dos Toastmasters, que é mesmo... Tem muita coisa para trabalhar, ou seja, depois as pessoas, ao longo dos anos, vão ficando, porque nós, às vezes por brincadeira, dizemos que somos quase uma família, não é? Gostamos de estar ali às quintas-feiras uns com os outros.
É família não parental.
É, exatamente.
Nos apoia.
É, exatamente.
Geralmente é essa que nos apoia quando a gente precisa.
E conhecem muito sobre nós, porque nós comunicamos...
Aspectos que a própria família desconhece.
Muitas vezes acontece isso. Sim, é curioso.
É normal.
Então quando as famílias às vezes vão lá e dizem: ah, eu não sabia que tu falavas assim, ah, eu não sabia que tu tinhas isso para dizer.
Então
é muito interessante.
É interessante, sim. Então dentro desta organização, deste clube, há uma série de possibilidades de experimentar a voz comunicando, uhum. Certo?
Sim.
Mediante o tempo que se frequenta o clube e que se passa por diversas etapas, mais assim a pessoa se direciona para um cargo específico que depois vai ocupar, logicamente. Mas o que eu lhe queria perguntar mesmo era o que é isto do Toastmasters. As pessoas estão-nos a ouvir, que palavrão é este, que a gente não entende o que é que isto quer dizer. Se não se importa, diga-nos, o que é que o Toastmaster, esta palavra, se refere? Aliás, Toastmasters.
Uhum. Sim. Então, em 1924, está quase a fazer 100 anos, um senhor chamado Ralph Smedley, nos Estados Unidos, ele começou a perceber que muitas pessoas tinham dificuldade em comunicar em público. E quando havia aquele momento do toast, o toast é um brinde, portanto num banquete ou numa festa, quando alguém tinha que fazer um brinde, ou seja, levantar-se, pegar no copo, não é? E fazer um discurso de agradecimento, um discurso numa cerimónia importante, ele viu que muita gente tinha dificuldades em comunicar. E então ele começou a perceber, bem, então talvez eu possa criar aqui um grupo de pessoas e ter aqui uma metodologia em que os possa pôr aqui na prática, ajudar. Temos aqui pessoas com mais experiência, que fazem avaliações, dão feedback, e assim fez. E ele na altura trabalhava na YMCA, na Juventude Católica lá nos Estados Unidos, e fora disso ele criou um clube que chamou-lhe o Toastmasters, exatamente por causa do, eram os mestres dos brindes, ou seja, eram pessoas que iam se aprender a fazer os brindes naquelas cerimónias e quando fizessem um brinde poderem comunicar de uma forma elaborada, de uma forma organizada, sem a voz ficar ali embargada, não é? Fazer uma boa colocação da voz, ter ali todas aquelas questões de comunicação, principalmente num brinde, não é? E depois aquilo tornou-se tão conhecido que começaram a surgir mais grupos ali à volta. E depois noutros estados, e depois, entretanto, passados uns anos, já havia um clube no Canadá, e ele registrou a patente. Pronto, essa história toda.
Pronto, o costume, não é?
Long
depois
story
a
short.
A expansão.
Exatamente,
é?
Expandiu-se. E hoje em dia
temos
a Toastmasters International, que tem 16 mil clubes, mais de 16 mil clubes no mundo inteiro, mais de 300 mil membros, ou perto de 300 mil. Portanto, é sim um mundo...
Um fenómeno de comunicação.
Sim, exatamente. É uma organização líder a nível mundial na área da comunicação e da liderança. E, por exemplo, eu enquanto membro da Toastmasters, eu posso, por exemplo, ir para passar férias à Tailândia, e se não tiver nada mais importante que fazer, eu posso ir a um clube lá, desde que falem inglês, não é? Eu posso ir a um clube na Tailândia, comunicar contactos, olha, no dia tal... vocês vão ter sessão, eu sou Toastmaster de Viana do Castelo, Portugal, posso assistir à vossa sessão e pronto. E vou a uma sessão dos Toastmasters na Tailândia ou no Brunei. Tivemos aqui uma colega que era do Brunei. Podemos ir a qualquer sítio do mundo onde haja um clube. Portanto, é sim uma...
São sempre aceitos.
Exatamente, somos sempre aceitos.
Tem sempre a porta aberta. Exatamente. Giro, é? Por isso é um clube, não é? É por isso que é um clube. Mas falou aí de um aspecto há pouco, que eu agora não me lembro o nome, que gostaria de explicar o que era... Os percursos, exatamente.
Sim.
Então... Mas agora, só uma, essa vai ser a seguir. Só uma pergunta. As pessoas que nos estão a ouvir pensam assim, mas eu posso frequentar o Toastmasters?
Claro que sim. Toda a gente pode.
O que é que tem de fazer? Como é que funciona em Viana?
Então, isto basta aparecerem. Isto é, nós reunimos todas as quintas-feiras... Todas não, quintas-feiras de 15 em 15 dias. Portanto, na próxima semana vai haver, dia 19 de maio, temos uma sessão. Às 8h30, portanto, quintas-feiras, às 20h30, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPVC,
junto à Praia Norte,
nós reunimos quinzenalmente às quintas-feiras, 8h30. Basta aparecer ou então contactar-nos por e-mail para viana.toastmasters.club@gmail.com ou ir às redes sociais.
É fácil.
Que as minhas colegas mantêm aquilo atualizado lá no Instagram e no LinkedIn e no Facebook. Portanto,
não há desculpa para não chegar lá.
É só pesquisar Viana Toastmasters e é só mandar um e-mail, dizer, mandar uma mensagem e serão sempre bem-vindos. É gratuito a participação, portanto, não tem qualquer custo de vir como convidado a uma sessão. Fica a conhecer. Se gostar, pode voltar outra vez. Nós dizemos sempre para virem pelo menos duas vezes, a duas sessões, porque todas as sessões são diferentes. Então podem vir e depois, se quiserem inscrever-se como membros, é só preencher
e
a ficha.
E como se faz isso? Preenche-se a ficha e
depois? Sim, preenche-se a ficha e depois há um valor que se paga semestralmente. Posso dizer, são 60€ de 6 em 6 meses, portanto dá uma média de 10€ por mês, também não é assim.
Não é nenhuma fortuna.
Exatamente.
Não é?
Vale bem o investimento, é um investimento que é completamente compensado. E pronto, e depois.
Até que se tivesse, desculpa interromper, sim, até porque sim. Se houvesse aulas individuais. Pagaria muito mais.
Ai, sim, 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 sim.
Certeza
claro,
absoluta.
Sem dúvida. Tudo o que tem a ver com comunicação tem um valor muito, muito claro. Elevado, porque é muito valorizado hoje em dia. E ser um bom comunicador hoje em dia tem um valor enorme. Pronto, então a pessoa viria, pode vir como convidado, se gostar, pode se inscrever como membro, se não gostar, amigos na mesma. E pronto.
E a vida continua, não é verdade? Continua. E pode ser que um dia se lembre de voltar a pensar no assunto.
Sim,
não é,
mas serão sempre bem-vindos. Toda a gente que quiser vir será sempre bem-vinda. Nós acolhemos a pessoa, temos muitas coisas divertidas na sessão, que a pessoa até pode participar ou não, se sentir à vontade. Portanto, é mesmo um convite a todos os ouvintes, toda a gente que quiser. É só contactar-nos pelas redes sociais.
Exato.
Ou então, de 15 em 15 dias, estamos lá na STG.
Muito bem, fica aqui o convite, não se esqueça. Olha que é para si também. E para si também é a música que vamos ouvir de seguida, que é que o nosso amigo resolveu trazer para dispor bem esta manhã de sábado. Até já. To the heart. Yes, closer to the heart.
os Ansas.
Seja bem-vindo novamente à nossa companhia, porque precisamos de si aí desse lado, como é lógico. E hoje estamos a falar-lhe de um clube que existe em Viana que trata da liderança e da comunicação. Claro que quem comunica bem pode fazer uma boa liderança, ou o contrário, não é? É preferível um bom líder ser um bom comunicador. E convidá-lo, também estamos aqui a convidá-lo, para aparecer numa sessão, creio eu, que é 19 de maio, a próxima, e que é aqui pertinho do centro da cidade, que é na Praia Norte, na STG. Portanto, não tem motivos para dizer que não o avisaram. Portanto, estão à sua espera. Apareça, vai ver que, se calhar, até tem uma agradável surpresa consigo mesmo, que é o mais interessante destas situações. Destes clubes, aliás, há pessoas que com certeza já se direcionaram para cargos profissionais que têm a ver com o assunto. Já aconteceu aqui em Viana?
Já aconteceu.
Engraçado.
Sim, ou seja, eu por exemplo, fiz aqui uma mudança profissional e hoje em dia também faço workshops sobre comunicação, que tem sido muito divertido continuar a aprender muito sobre comunicação e poder partilhar algumas coisas também nessa área. E pronto, e temos também já agora, depois, sem descortinar aqui muito, mas a nível profissional também tenho um projeto com um dos colegas.
Diga, estamos aqui para ouvir tudo o que a gente quer ouvir.
E pronto, e temos aqui até alguma metodologia nova para trabalhar a comunicação e a liderança, e portanto temos aqui também, em breve irá haver mais novidades, ainda está tudo muito incipiente. Mas assim que
se começa.
Sim, exatamente. Mas, efetivamente, há uma grande possibilidade de fazermos muitas coisas interessantes com os Toastmasters. Muitas colaborações, conhecemos novas pessoas, vimos à rádio.
Convém.
E fazemos muitas coisas, temos parcerias, temos... aliás, o Viana Toastmasters também está na agenda cultural. E vamos, por exemplo, por vezes fazemos sessões noutros locais. Fizemos recentemente em Esposende, num local de co-work. Já fizemos no Fórum Esposende, também com jovens, com mais de 100 pessoas a assistir à nossa sessão. Ou seja, há aqui uma grande abertura. Temos colegas de Braga que fazem sessões na FNAC, lá em Braga, no Porto também. Ou seja, isto é um... Eu acho que é a nossa criatividade e o nosso empenho ao limite.
É a dinâmica do clube.
A dinâmica do clube é que vai ditar aquilo que acontece. E depois isto abre-nos portas. Depois há um networking espetacular, porque vêm convidados, pessoas que às vezes vêm uma ou duas vezes e que depois até nem se identificam, mas que ficamos com o contacto dela, porque ela era de uma área similar à nossa. Ou seja, há aqui...
E mais tarde...
Exatamente, há projetos que surgem, claro, há coisas que vão surgindo.
E vão-se lembrando dessas pessoas,
exatamente,
não é?
Criamos aqui uma rede... Porque faz parte, as pessoas vêm, ou umas ficam, outras não, mas vamos criando aqui uma rede de pessoas e de contactos que também é uma mais-valia a nível pessoal e profissional. Portanto, aqui...
Também não convém que fiquem todos, não é?
Claro.
Se não, tinha um problema acrescido. Porque sabemos perfeitamente que hoje em dia, para fazer este tipo de atividades, o problema é espaço, pesa.
Sim, nós temos, e até... Aproveito para agradecer, temos a sorte e o privilégio de podermos ter na STG, na Escola Superior de Tecnologia.
É muito bom.
Sim, nós estamos lá. E, bem, se houvesse muita gente, nós criávamos dois clubes lá.
Claro,
também não havia problema.
Tinham de dar solução ao assunto, não é?
Sim, ao assunto.
Exato, mas se aparecerem realmente, pronto, para quem nos ouve, é fazer saber que estão à vossa espera em qualquer lugar aqui na cidade, que já sabe onde é. E que não custa nada passar por lá. O elemento mais novo, que idade tem?
Neste momento,
mais
ou
menos.
Novo, deixa-me ver, nós tínhamos uma
na casa dos 20?
23. Sim, sim. Eu quando comecei tinha 24 também.
E o mais velho?
O mais velho deve estar, ora, 50 e qualquer coisa, talvez.
Portanto, isto não é um problema de idade.
Não, de forma alguma.
É já para situar as pessoas.
Temos uma colega em Braga que tem até...
Muito mais que isso,
sim,
não é?
Aliás, temos colegas no país todo. Estou agora pensando em outras pessoas que têm, sim, 60,
Aqueles já estão a começar a ficar arrumados.
Não, de forma alguma. E depois é essa riqueza de experiências.
Arrumados profissionalmente, sim, entenda-se.
É essa riqueza de experiências que depois nos traz uma grande mais-valia. Uma pessoa com 60 anos ou com 70, com uma carreira e uma vida já com muita experiência, à beira de um jovem de 24 ou de 23 anos que acabou de se licenciar ou que acabou de começar a entrar no mercado de trabalho, há aqui uma partilha enorme, uma riqueza enorme de experiências, e depois ver a diferença, não é? Das claro. Perspectivas, do uhum. que é que são as partilhas.
E a troca que há de um lado para o outro. E acho que, sinceramente, eu que estou de fora, provavelmente com essa situação do jovem e o menos jovem fisicamente, porque espero que seja jovem de espírito, se está no Toastmasters, com certeza que é. A guerra das gerações acaba por se nivelar mais um bocadinho, não é?
Sim, sim.
Isso porque geralmente nós, os mais velhos, temos a tendência sempre a mostrar que no nosso tempo é que era.
Sim,
eu, já não posso, muito com essa, com essas observações, mas é, o nosso tempo é sempre.
Uhum, sim.
E tudo tem interesse para aquela época.
Sim, exatamente.
E nós temos de nos situar, não é? Na época em que, de que estamos a falar, porque nem tudo era igual ao que é hoje, embora faça muita confusão à gente mais jovem. Mas, e parece que a gente fala de uns filmes interessantes, mas não, foi mesmo realidade quando estamos a contar, sim, certas histórias. Antes não fosse, em certos casos. Mas a verdade é essa, é que esse evitar esse choque de gerações, provocando o choque, que é o que acontece aqui, não é? É uma maneira de eu dissimular um pouco também, penso eu.
Há uma coisa importante que é, quando nós comunicamos, e por exemplo, nós nos Toastmasters não há temas pré-definidos, tirando o primeiro discurso, que é uma apresentação sobre si próprio, a partir daí, os projetos...
O tema é livre, não é?
Sim, os temas, ou seja, o conteúdo do discurso é livre. A forma é que é trabalhada nos Toastmasters, ou seja, eu posso ter um projeto que é para trabalhar a minha linguagem não verbal. Ou é para trabalhar a minha voz, ou para trabalhar imensos aspectos, ou contar histórias. Mas o conteúdo acaba por ser sempre livre. E muitas vezes trazemos conteúdos que são, que fazem parte da nossa vida, são histórias que nós temos, são nossas perspectivas, é muito pessoal. E quando é comunicado de uma forma autêntica, acaba por se desvanecer quase esta barreira mais superficial das gerações, porque no fundo... estamos todos a falar de coisas muito próximas, não é? Estamos todos a falar
de nós, não é?
Da nossa história maior enquanto seres humanos, é que já, quer dizer, se nós olharmos para a história, às vezes uma geração ou duas, ali 20 ou 30 ou 40 anos de diferença, às vezes um problema tão grande, mas nós já vimos há muitos milhares de anos, não é? Carregar
claro,
histórias,
claro.
Portanto, é muita bagagem que já vem connosco. E essas
mais
almas,
a comunicação.
Sim, exatamente. E estas
também
almas
têm assim os milhares de milhares.
Exatamente. Sim, sim, é fantástico ver a questão das histórias, não é?
Que
já
é
vem connosco desde os primórdios do tempo. Antes de se escrever já se falava, não é? Já se contavam histórias.
Claro.
E isso é.
E se não se falava, arranjava-se maneira de comunicar.
De comunicar.
Que
sim, por
é fantástica,
claro,
a história da comunicação.
Sim, sim.
É uma história encantadora.
É,
até pela própria evolução, como começou com traços, com símbolos, não é?
Uhum.
E depois chegamos ao que temos hoje, que é o mais sofisticado dos sofisticados, não é?
Achamos nós que se calhar não vai ser
sofisticado. Se calhar mais, daqui a 20 anos estão a rir-se daquilo que eu digo hoje, não é?
Vão ouvir o nosso programa de
claro,
hoje.
E... ainda faziam isto, coitados.
Exato.
Deixá-lo. Acha lá que a gente faça isto durante muitos anos, que é bom sinal.
Uhum.
Porque realmente comunicar, poder comunicar e livremente, então, é fantástico e é uma possibilidade que nós temos. Não sei, isto agora pessoalmente, considera que nós abusamos da comunicação?
Talvez seja um poder muito grande que está nas nossas mãos e que nem sempre sabemos usar. Acredito que sim. Mas eu acredito que é nesse poder e nesse controle sobre esse poder que também está grande parte das respostas para guerras, para medos, para muita coisa que acontece hoje em dia. Que começa com comunicações pouco funcionais, mas que se nos dispusermos a controlar esse poder que temos, e começa sempre pela nossa comunicação interna, isto é importante, salientar, é a forma como eu falo comigo próprio todos os dias. O que é que eu digo a mim próprio? Nós estamos sempre a falar connosco. Estamos sempre...
em constante diálogo.
Sempre em constante diálogo, e por vezes é muito inconsciente e nem sabemos o que é que se passa. Por exemplo, posso dar o meu exemplo quando eu era mais novo, a questão da comunicação. Eu estava sempre a dizer a mim próprio, quase inconscientemente, tu não és bom comunicador, tu não sabes comunicar. O que é que eles estão a pensar de ti? Não é? Ou seja, estava sempre neste registro, sempre. E quando nós deixamos cair esse registro, e claro que isto requer alguma prática, requer algum esforço, e nem sempre é fácil, mas a verdade é que quando deixamos cair este registro, começamos a ver como é que eu falo comigo próprio. Caramba, eu estava sempre a dizer estas coisas a mim próprio.
É um mau princípio, não é?
É.
E nós só falamos connosco nesse desse género.
Muitas vezes é neste registro negativo, nestas crenças que vêm connosco, que já nos foram implantadas há muitos anos. A escola, a família, a sociedade já nos disse, epá, não queiras também ser... Não digas que és bom, então depois dizem que és um exibicionista. Temos muito esta questão. Temos aqui alguma receita de dizer, eu sou bom a fazer isto, ok, está ótimo. Mas ainda posso melhorar, sim.
Mas nós não fazemos isso connosco próprios. Geralmente vamos aos pontos negativos e falhaste. Podias ter feito melhor, falhaste.
Por isso é que, por exemplo, a questão dos elogios, nós também temos algum cuidado, porque um elogio pode ser vazio. Se a pessoa não conseguir ver que realmente aquilo é um ponto positivo nela, ela pode dizer, isto não foi verdade, e agora ainda por cima tenho uma expectativa de mim que não corresponde ao que eu vou conseguir fazer. Então é quase contraproducente.
Claro.
Por isso é que nós dizemos nos Toastmasters, e isto é algo que devemos levar para a nossa vida, que é, eu observo, eu ouço, e tenho que ser concreto naquilo que eu digo. Eu vi, por exemplo, se eu disser a um colega, o teu discurso foi muito bom, isto é vazio.
Mas
ele não sabe o que é um discurso
bom. Mas foi bom em
que
é? Na dicção? Nas ideias?
Eu tenho que dizer concretamente o que é que eu vi. Olha, eu vi que o teu tom de voz foi mudando nas partes onde tu querias dar mais ênfase. Usaste um tom de voz mais alto, e nas outras partes até usaste ali um tom de voz assim, muito baixinho,
para sussurrar. Eu já estou com medo de lhe perguntar o que é que achou da minha comunicação.
No final podemos dar este feedback para o outro.
Acho que
é riquíssimo.
Sim.
Porque é muito difícil.
Estou interessada em saber.
Sim, eu acho que é muito difícil eu, por exemplo, estar aqui, e se eu não tiver esta prática comigo próprio, eu estar a perceber, ainda por cima não tenho experiência de rádio, não é? Não faço ideia de como é que as coisas estão a correr. Então, no final, vocês têm mais experiência e podem me dizer, António, então talvez a tua voz tenha que ser mais controlada num certo ponto, ou
ninguém
talvez
tenha
que estar mais próximo do micro. Mas são pequenos pormenores. Ou seja, e que têm muito mais riqueza, e também posso já dizer uma coisa que eu fiz de bem. Sei lá, as tuas pausas, ou, olha, não fizeste nenhuma hesitação, não fizeste aqueles... prolongados que às vezes utilizamos.
A gente está habituada a ver na televisão,
sim,
não é?
Parece que tem medo do silêncio.
As pessoas estão a mastigar antes de falar.
Exatamente.
É terrível.
Tem medo do silêncio, mas o silêncio faz parte da comunicação.
Sim,
não é?
Porque é que eu não paro e pronto.
Respiro.
Claro, não é necessário estar a falar continuamente porque não se está a ver a pessoa. Também compreendo porque é. Não é o caso da televisão, por exemplo. Mas é terrível quando nós ouvimos um locutor. A mim faz-me muita confusão. E eu geralmente não gosto de ouvir quando está uma pessoa a falar assim, que a pessoa mastiga, engole, sei lá o que faz, até dizer o que vai dizer. Parece que está ali a criar...
A processar até informação, não é?
Exatamente. Mas dá isso... uma sensação de insegurança.
Sim, sim.
De falta de conhecimento do que está a dizer. Não sei, há qualquer coisa que passa para além da comunicação.
Completamente. Ou seja, eu não comunico só aquilo que eu quero, eu comunico o que eu quero e o que eu não quero.
Pois está claro.
Não está dentro do meu controle.
Sim, sim.
Ou seja, eu estou... É quase aquilo que dizia há pouco a Lorena, não é? E será que isto é um poder que... como falávamos, é um poder que está fora do nosso controle, quase. Porque
sim,
uma parte
sim.
está, mas outra que não está.
Claro.
Então talvez eu tenha que fazer este processo comigo próprio, de me analisar. E no início há muito eu falar, eu gravar-me, eu ver-me. Ui, no início eu ouvir a própria voz. A minha voz é aquilo... Eu não acredito,
nunca
é tão gostamos. Feia.
Nunca gostamos.
Porque não corresponde àquilo que nós ouvimos.
Exatamente.
Não é? Ou seja, são estas coisas com as quais temos que lidar e depois olhar. Por exemplo, eu no início gravava muito a comunicar e eu ver-me lá espelhado, eu não gostava de me ver. Eu dizia, que mal. E depois sempre aquele defeito. Olha, e a roupa estava assim. Ai, estavas com aquela cara... Não é? Ou seja, estamos sempre a colocar defeitos.
Exato, a autocrítica.
E a autocrítica. É? Mas há um momento em que nós começamos a aprender, ok, isto é o que é. Será que eu quero melhorar? Se eu quero melhorar, então o que é que eu posso fazer para melhorar? Se não quero, pronto, está tudo bem. E também gosto desta pessoa, da minha voz, porque a minha voz é única. É uma coisa que as pessoas podem, quem nos está a ouvir, pode ter esta certeza. A nossa voz é única. Claro que é estranha, que é muito... Muito alta ou muito baixa, ou que temos uma má dicção, não importa. Nós podemos tudo trabalhar, mas a voz, o nosso timbre é único.
Claro,
é um instrumento único.
É quase não uma impressão outro... digital.
É uma impressão digital completa. É. Não há outra voz. Podemos até imitar as vozes, há pessoas
aparecidas
que fazem isso,
e tal, mas
é nossa. É uma das nossas imagens de marca. Então não é boa nem é má, é nossa.
Claro.
Pronto.
Não tem de ser boa nem ser má, é o que é, não exatamente. Há como modificar, não
exatamente.
É? O Toastmasters ainda não descobriu uma maneira.
Podemos até falar, usar um tom mais grave ou mais agudo, o volume, o ritmo. Há aqui muitas coisas que nós trabalhamos e que temos e que fazem parte de um bom discurso, de uma boa comunicação, mas depois há uma coisa essencial que é o nosso timbre, que é mesmo o único que devemos ter orgulho nele, porque é único, é o nosso. Não
exatamente.
Há outro, não é? É irrepetível.
Já chegaram a alguma situação, isto para tentarmos compreender. Imaginem que eu hoje há uma sessão, eu vou, é a primeira vez e eu falo. E até falo num registro bastante mais alto. A pessoa é chamada logo à atenção, dizem-lhe que podia ter utilizado a voz um bocadinho com os decibéis abaixo.
Sim, não, depende, depende depois de quem for o colega que dá o feedback, mas é sempre... Se for uma coisa muito evidente, é logo dito, é quase como um elefante na sala, não é? Não vale a pena nós estarmos a... eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz há uns tempos atrás. Eu tive uma fístula aqui no olho, na parte de fora, aqui na pálpebra. E isto notava-se imenso. Estava muito grande e notava-se imenso. E eu nasci a fazer um discurso. A primeira, ou ia ser o Toastmaster do dia, ia ser um anfitrião, eu sei que ia estar muito tempo a falar. E a primeira coisa que eu disse foi, sei lá, disse uma brincadeira qualquer sobre que aquilo estava ali e que agora podiam olhar à vontade e que depois não olhassem mais. E as pessoas riram-se, não é? Acharam piada porque toda a gente reparou, toda a gente estava com vontade de perguntar. Claro. Eu disse o que era, disse como é que aquilo apareceu, ia ter uma cirurgia até dali a 2 ou 3 dias e pronto. E assim foi. E aquilo correu bem até mesmo para mim, porque eu já não fiquei a pensar, eles vão estar a olhar para o meu olho, eles vão olhar para o meu olho. Não, já está, arrumou. Não é? O elefante na sala,
exatamente.
Às vezes é preciso... fazer isso. E se eu tenho a noção de que a minha voz foi muito aguda ou se eu falei muito baixo, ou seja lá o que for, se não me disserem isso, também pode parecer que eles aqui não estão a ser verdadeiros comigo, não estão a ser honestos.
Não há nada para apontar.
Exato. Não,
é estranho.
Mas a minha voz foi tão
então não
tão
preciso
alta.
Estar aqui, ou se não me dizem nada sobre nada, não é?
Isto é muito estranho. Eles não são verdadeiros.
Claro. Claro.
Isso nós temos sempre esse cuidado.
Ali a observação é nua e crua, não é?
É nua e crua, mas sempre com sensibilidade.
Sim, claro.
Não é?
Não. Nua e crua quer dizer, não escondem isto nem
sim,
aquilo.
Nem estamos
é
a dizer que a tua voz foi má, ou que foi feia. Não, não,
uhum.
Foi alta, talvez. Talvez possas modulá-la. Talvez possas usar uma voz alta num ponto da história que tu estás a contar em que tu queres mesmo que ela seja alta, mas depois podes
voltar
reduzir
outra vez
e até fazer um esforço por colocares a tua voz num tom mais baixo, mais moderado, para contares o resto. O que é que
muito
te parece?
Bem.
Isto faz sentido? E a pessoa pode dizer, ah, sim, realmente. Pois, já tinha reparado. E depois a pessoa começa a contar que, pois é, porque é o meu problema e tal e tal. Pronto, mas temos que ser verdadeiros.
É.
Porque senão não fica...
Não é aceitável.
Não é.
De certa maneira não é aceitável. Porque levar a pessoa a concluir... Aqui está um trabalho interessantíssimo. Levar a pessoa a concluir que realmente, se ela descer a voz, isto é um exemplo, se ela descer a voz vai obter uma forma melhor, mais maleável, mais interessante de se manifestar, não é? Para se manifestar, para contactar com os outros e levá-la a concordar que isso é dificílimo de fazer, geralmente.
É
sim, levar a pessoa a concordar, mas dizer, mas não estás de acordo comigo? Achas que sim?
Uhum.
É essa liberdade de expressão, digamos assim, que leva a pessoa a concluir que realmente não fez bem, mas que pode fazê-lo.
Sim.
Nada impede
sim,
de
sim,
o fazer,
claro.
Não é? Isso é interessante.
Um ponto importante que é, se nós... É muito mais fácil que a pessoa concorde quando eu observo aquilo que eu vi e aquilo que aconteceu, sem julgamentos, do que eu dizer, olha, pareceste muito nervoso.
Deve ser terrível, também, não é?
Porque o que é que me leva, o que é que me levou, ou seja, o que é que eu observei para dizer que a pessoa estava nervosa? Foi, estavas, os teus movimentos foram de balançar a perna para trás e para a frente, ou moveste-te muito, quase sem parar no palco, ou a tua voz tremeu um pouco num certo momento, as tuas mãos estavam agitadas, não sabias o que fazer com as mãos e elas mexeram muito, estavam ali
a chamar a atenção para outra coisa,
sim,
não é verdade?
O cabelo. Ou seja, isso são coisas que eu observo e que a pessoa não pode dizer, não fiz isso.
E são regras.
E são coisas que acontecem.
E são regras próprias da comunicação,
sim,
não é?
Eu observo isso. Agora, se eu disser, estavas muito nervoso, a pessoa pode dizer, não estava nervoso, desculpa lá. Não é? Ou seja, aí pode haver
não
uma
aceitar bem, não é?
Por isso é que nós temos de ter este cuidado. E isto acontece na nossa vida. Quando nós falamos com uma pessoa, estavas tão nervoso. Ou dizemos a uma criança, estás-te a portar mal. Sim, mas o que é portar bem? Primeiro tenho que definir concretamente.
Pois, é que ela não sabe onde é que começa e onde acaba, não é?
Claro, o que é que esperam de mim? E aqui nos Toastmasters e na comunicação é muito importante isto. E nas nossas equipas, quando nós lideramos uma equipa, quando nós, nos nossos trabalhos, com os nossos colegas, na nossa família, é importante dizermos, ok, sem julgamentos, mas dizer o que é que eu observei. Olha, eu vi que fizeste isto. Não é? E o que é que te pareceu que isto quis dizer? Aquela pessoa, pois eu realmente estava um bocado nervoso. Até ela própria a dizer.
Claro,
mas já não
claro, é diferente. Exatamente,
é diferente do que seria uma pessoa de fora.
E a gente diz logo, é normal, claro, não é? Pois.
Acontece.
Que é normal
mas
quando
é de por fora, é sempre mais difícil de eu aceitar isso. Quase como se eu até sei isso, mas como foi uma pessoa de fora a dizer-me, então aí eu já...
Tem toda a razão, sim. Isso pode ser o melhor como pode ser o pior, não é?
Sim.
Depende da abordagem, não é?
Sim, e depois há outra questão que é, eu até posso aceitar, mas depois eu tenho que fazer algo para mudar. Nós, também há pessoas que gostam de Master, estão lá há algum tempo e não evoluem muito, porque realmente fica-lhes difícil fazer esta mudança nos seus comportamentos e na forma como elas próprias se entendem e se revêem na comunicação. E pronto, e pode haver
normal.
Aqui pessoas que também...
Normal que isso aconteça, não é?
Acontece muito.
Agora, é curioso como a nossa mente às vezes viaja isto rapidamente que temos de acabar. Essa situação das mãos que falou, de mexer no anel, mexer no cabelo, não parar quieta, etc. Faz-me lembrar a nossa caixa mágica que temos em casa, a televisão.
Uhum.
Que na altura das notícias há um senhor que fala, há um quadro que ele apresenta, há uma informação em rodapé em baixo e depois há assim uma tira mais grossa. Uhum. Em que está que está escrito, claro, a informação principal. É uma confusão mental para quem está a ver um telejornal muitas vezes.
Convém que nós, quando fazemos um discurso e transmitimos uma informação, ela seja bem clara. E ela seja, ou seja, eu tenho que estar a falar e estar claramente a dizer aquilo que eu quero dizer, com um princípio, com uma introdução, com um desenvolvimento, que é o sumo, não é? De dois ou três pontos importantes, até com algum facto, com algum número que possa demonstrar aquilo que eu estou a dizer, e depois uma conclusão, fazendo aqui quase um sumário, ou deixando aqui uma linha ou uma chamada à ação. É importante fazermos esta boa organização de um discurso para que ele seja claro e que não há, e que haja o mínimo possível destas hesitações, como a Laura ainda dizia, deste mexer no anel, mexer no cabelo, ou mexer-se de uma forma muito rápida, ou estar a fazer os ahs e os não é? Quase de quando a pessoa fica ali empatada e epá, mas diz qualquer coisa, né? Dá-lhe assim uma palmada nas costas. Fala lá.
Olha, mas eu dava-lhe esse si que está a ouvir-nos agora. Uma pancadinha nas costas, sim. Mas era para lhe dizer, vá lá, vá ao Toastmasters, que afinal, se calhar, até lhe resolvia muitos problemas. Problemas e não só, e algumas felicidades também, não é? A oportunidade de falar em público, que muitas vezes as pessoas não têm. E não custa nada, é só tentar. Se sair bem, saiu. Se não sair, é lá quem diga o que se deve fazer, da melhor maneira, claro. E como vê, é um clube simpático que se calhar valeria a pena visitar. Fica aqui o convite. António Pereira, muito obrigada. Eu gostaria de continuar a conversa porque eu já aprendi aqui umas coisas que são essenciais. E gostava realmente de continuar esta conversa, mas não é possível. Noutra altura em que vocês partam para um evento grande ou maior ainda do que o que fazem, que envolva outras situações, teremos todo o gosto em estar ao vosso lado e poder transmitir aos vianenses o que se vai passando cá pela cidade.
Que assim seja.
Foi um gosto, muito obrigada, felicidades para o clube, e quanto a si, já sabe, no próximo sábado contamos consigo, porque isto sem a sua companhia não tem piada nenhuma. Ótimo sábado, até 2 a 8 dias.
Usanças.